está no ar Ecos da Liberdade, na defesa da verdade, da fé e do amor. Com vocês, o pastor Isaí Marcelo Hort.
Cumprimento os ouvintes Ecos da Liberdade e dou a todos o bem-vindo. As organizações Ecos da Liberdade gostaria de que todos pudessem se sentir bem em nosso meio, aqui como parte de toda uma organização de evangelismo. O programa de rádio tem sido um dos meios de proclamação do Evangelho. Se você gostaria de conhecer melhor quem nós somos, eu convido já no início desse programa para que você acesse o nosso site www.ecosdaliberdade.com.br. Este é um ministério organizado e iniciado pelo pastor Mário Hort, que em março de 1973, quando o pastor Mário chegou e iniciou seu ministério em Marechal Cândido Rondon, criou as organizações Ecos da Liberdade, que são, na verdade, um braço de evangelismo da igreja local de Marechal Cândido Rondon, que tem o nome e sua convenção de Igreja de Deus no Brasil. As organizações Ecos da Liberdade têm como objetivo um trabalho em conjunto com outras igrejas a fim de proclamar o simples e puro Evangelho Salvador de Jesus Cristo. Portanto, nosso trabalho está de mãos dadas com muitas outras igrejas, vamos dizer assim, com um nome diferente, mas sabemos que fazemos parte de uma única igreja, que é a Igreja de Jesus Cristo, aquela que foi comprada pelo seu sangue. Portanto, se você quiser fazer parte do evangelismo e utilizar-se do material produzido pelas organizações Ecos da Liberdade, entre em nosso site, entre em contato conosco. Com muito prazer, nós enviamos a nossa literatura gratuitamente para o evangelismo. Temos representantes em muitas cidades, em Curitiba, até mesmo grandes organizações, como a Rádio Transmundial é parceira, e nós parceiros deles também na distribuição da literatura que entra até nos presídios em São Paulo. Tem um grande missionário chamado Hugo Chaves que faz a distribuição da literatura nos presídios em Curitiba, faz um trabalho fantástico. E ele nos envia quase todo mês fotos de pessoas descendo as águas, aceitando Jesus como seu Senhor e Salvador. É um trabalho maravilhoso e nós amamos ver a mão de Deus operando nos mais diferentes ministérios, com chamados e também com um ponto de trabalho específico dentro da sua visão e da sua missão de trabalho. Nossa visão é ser um apoio para todos aqueles que estão juntos na proclamação desse evangelho. Hoje vamos encerrar o tema sobre o Salmo 23. Queremos ver os dois últimos versículos. A parábola, na verdade, muda da imagem do bom pastor para a imagem do hospedeiro. E ela vai falar sobre uma mesa que é preparada à vista dos nossos inimigos. Será que esse texto tem validade ainda hoje para nós no Novo Testamento, onde Jesus nos ensina a amar os nossos inimigos? No que será que Davi estava pensando quando ele nos ensina a ler um versículo confiando de que o Senhor vai preparar uma mesa na presença, quase que humilhando os seus inimigos, e estará ungindo a sua cabeça com óleo diante de todos esses inimigos? Quem são eles? Será que ainda os temos? Será que temos que cuidar com eles ainda hoje? É isso que nós queremos ver nesse programa.
Conforme a tua me sentir mais uma vez a graça e dá-me a tua paz no coração. Mais uma vez eu sinto os meus pecados e contra ti, ó Pai de amor.
O Salmo 23 é lido e orado ao redor de todo o mundo por irmãos que compartilham a mesma fé no mesmo pastor, no mesmo Salvador. E em um dos nossos cultos nós lemos o Salmo 23 em alguns idiomas diferentes: em inglês, espanhol, italiano, alemão e em português. Nós vamos ouvir essa leitura feita ao vivo durante um dos cultos aqui na Igreja de Deus, Ecos da Liberdade.
The Lord is my shepherd, I shall not want.
En verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce.
Mi refranca me guarda pelo justo caminho, por amor de seu nome.
Und ob ich schon wanderte in finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab tröstem mich.
Preparas banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice.
Surely goodness and loving kindness will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever.
Com certeza, esse é um salmo muito rico, analisado e estudado ao redor de todo o nosso globo. E Davi colocou ali os seus sentimentos que estavam envolvidos em meio a situações de guerra, de perseguição que ele sofria dos seus inimigos. E no versículo 5 ele começa a entrar dentro dessa imagem de proteção que ele sentia por parte de Deus em meio às perseguições dos seus inimigos que procuravam tirar a sua vida. Então Davi fala: preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Como mencionei no início do programa, hoje queremos ver um pouco, será que esse mesmo salmo é válido para nós no sentido de orarmos para que o Senhor nos prepare uma mesa na presença dos inimigos? Nos versículos 5 e 6 do Salmo 23, nós temos aqui uma nova imagem que é tratada pelo salmista. Nós temos o comentarista Champlin, que coloca um contexto histórico da época, da cultura da época, que nos faz entender ainda melhor esta questão de uma mesa ser preparada à vista dos inimigos. Como assim? Os inimigos estarão olhando nós jantarmos na casa de alguém sem que nada nos faça? Nenhuma flecha será atirada? Nenhuma pedra será atacada na nossa direção, sendo que estamos ali jantando tranquilamente e os nossos inimigos nada poderão fazer? Champlin explica isso no comentário bíblico do Antigo Testamento referente a esse salmo. Ele diz que no Oriente Médio, se um homem fosse caçado por seus inimigos, ele precisava apenas entrar ou até mesmo tocar na tenda daquele com quem buscasse refúgio para estar então seguro e desfrutar graciosa hospitalidade. Seus inimigos tinham que estacar e olhar de fora da estrada, mas nada podiam fazer. Uma mesa esplendosa era então servida, digna de um monarca, digna de um rei. Neste texto, o hospedeiro divino ultrapassa os requisitos básicos da hospitalidade. A refeição assumia proporções de um banquete, enquanto óleos aromáticos suaves eram derramados sobre a cabeça do convidado. Aqui nós conseguimos entender o que é que Davi estava querendo dizer com uma mesa sendo preparada à vista dos inimigos que nada podiam fazer. Segundo a tradição comum no povo de Israel, quando alguém era hospedado em uma casa, era lei que os inimigos não tocassem e não se metessem, porque a autoridade daquela casa era totalmente atribuída ao hospedeiro, aquele que estava dando lugar aos seus hóspedes. Portanto, ser recebido por um senhor em uma casa significava ser protegido por ele. Quando crianças, nós brincávamos daquela brincadeira de pega-pega. Um corria atrás do outro e tentava pegar, mas existia um lugar que era chamado de Raya, que era um lugar, talvez você lembre dessa brincadeira, onde se você tocasse a sua mão ou estivesse com os seus pés em cima da chamada Raya, era um lugar de proteção e ali ninguém podia te pegar em meio à brincadeira. Para nós era simplesmente uma brincadeira, mas os israelitas tomavam tão a sério o fato de ser hospedado por alguém, e era tão valorizado o respeito pela casa do hóspede, que até mesmo os inimigos precisavam ficar estacados do lado de fora, parados com toda a sua tropa, olhando enquanto o hospedeiro servia os seus hóspedes com um grande banquete. O que Davi está querendo dizer que com esse versículo é de que é isso que o Senhor nos faz. Quando inimigos nos rodeiam e correm atrás de nós e nós tocamos a nossa mão na casa do Senhor, nada o inimigo pode fazer em nossas vidas. Estamos totalmente protegidos pela proteção do nosso Senhor, que não só diz fica aqui que eu te protejo, mas inclusive fala fica aqui que eu te alimento. Eu vou preparar uma bela mesa e nós vamos jantar juntos, nós vamos comer juntos. Enquanto eles jantam, óleos aromáticos eram derramados sobre a cabeça daquele um que era ungido pelo seu Senhor. Era um costume da época que nós visualizamos aqui como um símbolo para a unção do Espírito Santo sobre nós. Quando nossos inimigos se aproximam e nós estamos com as mãos coladas na casa do Senhor, por isso eu quero te pedir, não se afaste da presença de Deus, porque quando você está com o seu dedinho encostado no dedinho do Senhor, o inimigo para e fica observando, sem nada poder fazer. O salmista Davi contempla essa imagem e transmite ela para nós, e o nosso convite hoje é para que ninguém se afaste da presença da casa do Senhor. Pelo contrário, deixe que ele derrame o óleo da unção sobre a sua cabeça. Mas ainda nos surge a pergunta: quem é esse nosso inimigo? De quem nós precisamos correr e buscar proteção? Afinal, Jesus nos pede para abençoar os nossos inimigos, orar por aqueles que nos perseguem. Nós entendemos que, apesar de todo o nosso posicionamento no Novo Testamento jamais ser de vingança ou de devolução do mal feito a nós, nós sempre vamos ter um inimigo que vai nos rodear e tentar nos tirar, especialmente da presença da casa do Pai. Alguém que quer roubar a nossa salvação, tirar as bênçãos que ele próprio um dia perdeu devido ao orgulho. E esse nosso inimigo é Satanás. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 vai dizer: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Percebemos que nós não podemos ignorar a presença de inimigos em nossa vida. Agora, de que forma Satanás se aproxima para tentar nos derrubar? Em um outro texto, o apóstolo Paulo vai dizer que ele vem vestido muitas vezes como um anjo de luz, procurando derrubar de preferência os eleitos do Senhor. Quer dizer que nós não precisamos temer que vá aparecer alguém com uma aparência assustadora, causando medo em nossas vidas. Nós temos que antes cuidar do inimigo disfarçado em uma pessoa muito simpática, que nos faz um convite muito atraente, uma proposta muito sutil de sair dos caminhos do Senhor, de não frequentar mais a casa de Deus. Aqueles amigos que talvez com um sorriso simpático te levam pouco a pouco distante da presença do Senhor. Cuidado, cuidado com os seus inimigos. O mal estará sempre nos rodeando, tentando nos afastar da casa do Senhor. Mas é por isso que o salmista Davi conclui dizendo assim: sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. No versículo 5 eu destaco duas palavras que podem ficar registradas em nosso coração. A primeira é a palavra vitória. Vamos ter inimigos sempre, mas nós temos vitória enquanto estivermos na casa do nosso hospedeiro, do nosso Senhor. A segunda palavra do versículo 5 é a palavra unção. O Senhor estará ungindo a nossa cabeça com óleo. E no versículo 6, nós temos a palavra bondade. A bondade do Senhor irá nos acompanhar todos os dias da nossa vida. Eu acho maravilhoso nós vermos que o pastor do Salmo 23, ele é um pastor que nos persegue. Outras traduções dizem: sei que a bondade e fidelidade do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. É um Senhor que está atrás de nós, trazendo as bênçãos que nós precisamos. E habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. A sua vida está segura e abrigada na casa do Senhor. Você habitará na casa do Senhor para todo o sempre, ou a sua vida tem estado exposta aos inimigos porque você não está na casa aonde o Senhor prepara uma mesa sem que os inimigos possam te tocar? Eu lhe convido hoje a voltar para a casa do Senhor e permanecer ali para todo o sempre. Volte à sua igreja, ligue novamente para o seu pastor, fale que você quer firmar a sua fé. Preencha novamente uma ficha onde você se compromete a fazer parte da família de Deus. Volte a servir com os seus dons e talentos. Esteja na casa do Senhor, porque ali existe abrigo. Caso contrário, o Salmo 23, os versículos que ali estão e todas as suas riquezas de promessas não terão validade para você. Mas se você ao menos tocar e permanecer ao redor da mesa do Senhor, ali haverá proteção e bênção para todo o sempre. É isso que eu desejo para você, para sua família, em nome de Jesus. Amém.
O poder do cristão está na oração. Aquele que ora constante vencerá todo o tempo a tentação. O poder do cristão está em Jesus. E Cristo nos disse: ore sempre, sempre, porque a resposta está na será sua defesa em toda tentação.
Muito obrigada por sintonizar Ecos da Liberdade com o pastor Isaí Marcelo Hort.